aparecer depois. Canção de Copa só foi em 62 no Chile. Não tinha antes canção.
A Copa tem um tema, né? Tem uma música oficial.
Tem um tema, uma música. Figurinha, 70 no México. A Panini fez em 70 no México. É, mascote da Copa, o Willy, na Copa da Inglaterra. Né? Então a gente vai ver.
66.
Não havia antes mascote da Copa. Agora, política na Copa foi rapidíssima a chegada. 34, Mussolini, Benito Mussolini, o fundador do fascismo, o ditador italiano, já usou a Copa como a exaltação da Itália.
É o ufanismo. É uma
paixão. Aí depois, 36, o Hitler nas Olimpíadas, né? Então, a política entrou rápido no futebol.
Sim, e nos anos 70 também.
Sim, nossa, também.
Paixão aqui
78
no
na Argentina, com a ditadura militar. Então, conto tudo isso. Há outro capítulo sobre superstições e feitiçaria, porque em alguns países existe formalmente leis contra a feitiçaria no futebol. Então, quer dizer, pensemos do ponto de vista jurídico. Se existe uma lei contra a feitiçaria, é porque os legisladores, ou o presidente por decreto, ou os congressos por aprovação de lei no plenário, consideram que existe feitiçaria.
Sim, se tem placa, tem história. Alguma coisa
exatamente.
Aconteceu.
Então, os caras acreditam que aquilo existe e criaram leis penalizando o uso da feitiçaria no futebol.
Não é possível.
Porque houve suspeitas de feitiçaria em certos jogos, que a torcida olhou um gesto, alguma coisa do técnico, de um jogador, e acharam que ele estava fazendo alguma feitiçaria. E aí terminou tudo em quebra-quebra, em morte, inclusive.
Que curioso. Superstição não tirou a moeda do cara coroa do juiz no início, não, né?
Não, porque isso aí é probabilidade.
É, então não soma.
Mas que interessante. Quer dizer, é um livro que traz muitas novidades e curiosidades que a gente às vezes nem imagina.
É um livro adequado porque tem uma parte sobre filósofos e escritores. Filósofos que adoravam futebol, e escritores que adoravam futebol, e escritores e filósofos que diziam horrores do futebol. Então, é um livro que eu acho que é interessante para as pessoas que amam o futebol e para as pessoas que detestam o futebol também. Eu acho que é útil para ambos os grupos.
Entendi.
Muito bom. É um compilado do seu tempo no Sport TV?
Eu usei muita coisa, me inspirou muita coisa que eu fazia para o Sport TV e para Globo News e antigamente para o Estadão. Muita coisa assim, material que eu falei, uma hora isso aqui eu vou ampliar, vou detalhar esses assuntos e fazer um livro.
Legal, porque foi quanto tempo lá no Redação Sport TV?
No Redação Sport TV eu continuo, eu tenho aparecido menos ultimamente, sim, mas continuo lá, isso desde 2014, ainda na época do Rizek, depois sim, com Marcelo Barreto.
É.
Que aliás, Marcelo Barreto fez o prefácio e o Rizek fez o pós-fácio do livro.
Muito bom. E ele não é, esse livro seu não é uma continuidade do seu anterior, não, né?
Não. Não, é algo dos Hermanos e Nós.
É, isso.
Não, os Hermanos
e Nós. Não, América Latina Lado B.
Não, embora tenha o Lado B. Não.
Quando você fala América Latina Lado B, vamos pro futebol Lado B.
Não, continuação, porque futebol é o mundo inteiro, não é só América Latina.
Esse é o quarto livro, né?
Esse é o quarto livro.
Quarto livro. E foram bem?
Foram muito bem. Todos os outros foram muito bem, espero que este também. Houve um interesse muito grande, como você viu em Londrina o outro dia, na terça-feira, e espero que continue, porque agora serão o lançamento de São Paulo, que foi anteontem, e depois para Brasília, e para o Rio de Janeiro depois.
Muito bom. Ah, mas nos outros três livros, JB, nos Argentinos, Os Hermanos e Nós, América Latina Lado B, ele explica um pouco sobre a rivalidade que não pode existir entre Brasil e Argentina. E justo no futebol, não. Olha só, no futebol que tinha que ter sobre a rivalidade do Brasil e Argentina, não tem nem um pouquinho lá falando sobre
a nossa... Eu falo sobre rivalidades também, falo inclusive sobre a rivalidade Brasil e Argentina, mas há uma coisa muito interessante nessa rivalidade, que é... Se a gente pensa no Brasil, qual que é o grande rival no futebol? A gente pensa Argentina.
Certo.
Se na Argentina as pessoas falam sobre qual que é a maior rivalidade Argentina, a Argentina tem várias rivalidades. Tem a rivalidade contra o Uruguai, que é a mais antiga.
Contra o Chile.
O dobro de jogos da Argentina contra o Uruguai do que Brasil com o Brasil. Tem a rivalidade contra a Inglaterra. Qual a Argentina culturalmente tem muitas semelhanças, mas também tem a Guerra das Malvinas, o gol de Maradona contra os ingleses, o gol... estilo handball, mão com... E depois o gol do século, chamado assim pela FIFA, né? E a rivalidade com o Chile, que aí é uma diferença geopolítica, e que o Chile ganhou três Copas Américas com Messi jogando, então que foi um choque para os argentinos. Então, enquanto que o Brasil é monogâmico no seu ódio, na sua rivalidade com a Argentina, a Argentina é poligâmica. Exatamente. Então, mas eu diria que, por causa da questão, se a gente pergunta rapidamente na população geral, jovens e velhos, qual é o gol que você mais evoca, o gol que você mais saboreia, não são gols contra o Brasil, são os dois gols do Maradona contra os ingleses. Então isso já desloca o Brasil no imaginário coletivo do primeiro posto para os argentinos, não é? Então a minha teoria é, os argentinos adorariam que numa Copa do Mundo, indo para a final, derrotassem o Chile. Eles considerariam que aí depois seria derrotar o Brasil, e aí como é que fica Inglaterra e Uruguai? Então, que a final fosse contra a Inglaterra, mais um estádio centenário em Montevideo, no Uruguai. Então, aí eles já, pronto, né? Eu acho que eles fariam ali o combo, o kit completo de rivalidades. É uma coisa que pode ser traumática, porque se a gente tem esse ódio, contra a Argentina, a gente vê que o ódio argentino está espalhado em vários. Então, o ódio isso, não correspondido, pode ser tão traumático quanto o amor não correspondido.
Olha, você está dizendo isso, eu me lembro, a Copa do Mundo da Itália.
Sim.
Que nós fizemos ao vivo a Copa, né? Fizemos 8 Copas do Mundo. E num determinado dia nós saímos do centro de imprensa, já não tinha mais o ônibus para ir para o centro. Aliás, saímos do local de treinamento para o centro de imprensa e pegamos um táxi. E o motorista, rapaz, você notava que você tentava falar alguma coisa naquele, quer dizer, tentando alguma coisa do italiano, mas claro, mas você via ele com a má vontade. De repente, um da equipe ali, não sei o que ele falou do nome de um jogador, e o motorista deu uma parada e falou: brasiliano? É, pensou que fosse argentino. Bravo, barbaridade. Eu não sei se é ele, às vezes, né? Sim. Também, né? Porque no futebol tem isso, né?
Bom, a seleção argentina times, né? Tem uma saraivada de nomes italianos, historicamente, né?
É.
O Di Stefano, mais antigo, né? O Maradona, o Messi, o Caniggia, né? O Di Maria. Então você vê que parece uma seleção italiana, mais do que uma seleção argentina.
Os
técnicos, né? O Menotti, né? O Scaloni agora. Scaloni, né? Isso aí é Itália ou Argentina?
Agora, a rivalidade com o Chile tem alguma coisa a ver com da rivalidade de Buenos Aires e Santiago? Porque a gente vê isso, o morador de Santiago, eu já fui lá umas 6, 7 vezes, fomos agora recentemente, adoro Santiago, não é Buenos Aires, maravilhosa, mas você vê eles, tem uma coisa assim quando você fala de Buenos Aires, quer dizer, quer ser melhor que Buenos Aires.
Isso há uma rivalidade muito forte geopolítica por uma série de questões de fronteiras. Os dois países quase foram à guerra no final do século XIX e voltaram quase à guerra de novo em 78, quando teve a crise do canal de Beagle, que os dois disputavam o domínio ali do canal, e as tropas estão mobilizadas e o Papa João Paulo II, que tinha acabado de ser entronizado meses antes, conseguiu deter a guerra, que teria sido terrível. Aí depois fizeram uma divisão de arbitragem e tal, e conseguiram definir e aprovaram a divisão de fronteiras por um plebiscito na Argentina e tal. Então, mas ficou aquela imagem que os argentinos dizem que os chilenos pegaram território argentino, os chilenos consideram que eles também perderam território. Então é uma coisa, e somado à parte futebolística, isso alimentou atrito. Exatamente. É verdade.
Muito bom. Bom, a gente está encaminhando para o final, mas eu quero agora fugir um pouquinho do livro e das histórias e saber uma coisa mais pessoal. Porque quem tem uma sequência dessa de coberturas, de atividades, lidou com muita autoridade política também.
Sim,
já
sim,
viu,
sim,
já entrevistou,
sim.
Já esteve frente. Eu queria saber se alguém te decepcionou fora, assim, do ambiente de entrevista.
Ah, não, nunca.
Alguém que você viu.
De políticos?
É.
Nunca. Eu tenho uma visão muito cética sobre os políticos. Então,
nunca
ninguém me decepcionou, porque eu já achava mais ou menos que era isso.
Quem que você teve a maior, assim, falou, nossa, eu conversei com tal figura, entrevistei, ou tive próximo, enfim, ou um momento, talvez, semelhante àquele que você admira do Bial, na queda.
Sim,
do,
sim, sim,
do
sim, sim.
E tal, que a gente conta. Teve algum que te marcou na história, assim, desse...
Que, assim como mais desprezível,
pode ser,
nesse
talvez,
aspecto,
né?
nossa, o Menem, todo suado, escorrendo a maquiagem, porque o Menem usava muita maquiagem, porque ele, a testa dele brilhava muito, então ele tinha tentado vários procedimentos estéticos, não tinham dado certo, mas o Menem suado, olhando pro decote das jornalistas, uma forma quase mergulhando ali o nariz dele. Então, uma figura que era desagradável, que por um lado era um cara muito esperto em certas frases, aquelas frases de raposa política, ou seja, que frase boa ali, né, pra, como político, mas como político raposa, né? E por outro lado, aquela coisa desagradável no convívio. Mas era um cara também que era muito carismático e que conseguia enrolar bem as pessoas. Sabe aquela que coloca você no bolso,
sim,
né?
Sim, sim.
Então era, mas eu sempre muito alerta a essas coisas, não é? Então, ou, por exemplo, uma vez cobrindo uma cúpula do Mercosul em Montevideo, o Nicolás Maduro tinha acabado de virar presidente, não é? E eu, por uma questão de uma cirurgia que eu tinha tido, precisava a cada tanto trocar um curativo. Eu estava cobrindo lá, mas foi uma cirurgia que houve uma mudança do cronograma, tanto da cúpula quanto a minha cirurgia, então eu achei que a cirurgia ia ser depois, acabou sendo antes, então ainda tinha que cicatrizar, colocar um cicatrizante, trocar o esparadrapo, aquela coisa toda, e o banheiro onde tá, para os jornalistas, não tinha uma bancada ali para poder apoiar todas as coisas, então tirar do bolso um pacotinho pequeno, então aí falei, bom, só vou poder do lado que está o lado do setor dos presidentes e dos ministros reunidos, mas esse lugar era fechado para a imprensa. Aí cheguei até a porta do meio, dentro do palácio ali do Mercosul, da sede do Mercosul em Montevideo, e aí falei pro guarda, falei, olha, fiz uma operação assim, assado, tal, preciso trocar, tal, aí o cara falou, ah, não se preocupe, tal, deixa assim, e aí avisou os outros, se esse moço precisar de novo, tal, pode passar, tal. Aí eu fui lá, eu falo, só seja discreto, para que ninguém perceba que você é jornalista, coloque o crachá mais para dentro e tal. Aí entrei, cheguei lá, passei na porta por dois seguranças da Venezuela, né? Eu cumprimentei assim como se fosse um ministro de um país qualquer. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tal. E aí, quase batendo assim, clac, os calcanhares. Entrei no close ali do banheiro, tal, comecei a fazer os curativos e de repente eu ouço. Primeiro, um comentário muito interessante. Nossa, ainda bem que a gente vai poder comer carne aqui e tal. Eu falei, nossa, isso já em 2013, a crise na Venezuela, primeiro ano de Maduro, primeiros meses, era tão grave que os seguranças do presidente já estavam com problemas para conseguir carne, consumir carne lá na Venezuela, né? Aí, logo depois, tô quase terminando, e aí eu ouço que eles dizem, presidente, presidente, sim, passa por favor, entre por favor. Aí eu falei, ué.
Ele vai passar aqui, não é possível.
É o presidente? Aí ouço que a porta se abre do lado do banheiro onde estava, né, e fecha. E outros barulhos adicionais, e aí eu saí, fui lavar as mãos, e de repente colocar ali no pacotinho as coisas dos curativos, já tinha terminado assim, tô lavando a mão, e de repente abre a porta e sai Nicolás Maduro, enorme, 1,90m tal de altura, né, saiu assim, e ele falou, buenas tardes. Buenas tardes, assim. E eu, pensando, tomara que eles não percebam que eu sou um jornalista, não vão me botar aqui pra fora e mais tarde, e amanhã não vou poder voltar pra fazer o curativo. Aí eu terminei de lavar a mão, sei o quê. Aí falei, deixa eu observar o cara, assim, olhando assim, né, com canto do olho. E o Nicolás Maduro chegou perto da pia. Qual foi a sequência? Você saiu do banheiro, né, fechou a porta do banheiro, se aproximou. Aí ele olhou pro espelho. Aí ele tirou um pente, né, tirou um pente e penteou. Um pente do bolso, que nem antigamente, né?
Sim,
não é?
Sim.
Anos 50. Penteou o cabelo, bigode. Penteou o bigode. Aí depois penteou o cabelo. Olhou assim, foi colocando de novo. Não, tirou.
Mais um pouquinho?
Um bigode, colocou assim. Tá logo, tá logo, tá logo. E aí saiu. Aí enquanto isso eu enrolando, ajeitando a gravata, tal, um botão. Eu olhei assim e falei, credo, que nojo. O que não havia acontecido?
Não lavou a mão.
Não lavou a mão. Isso ilustra tanto sobre um homem. Nossa. Tanto sobre um homem. O fato do cara ter saído do banheiro e não ter lavado a mão.
Penteou o bigode. Duas vezes,
eu falei,
mas não lavou a mão.
Não me decepcionou, porque já imaginava uma atitude assim por parte dele. Mas foi uma confirmação. Eu falei, credo. E depois o cara vai ficar apertando mãos por aí?
Ariel, nossa, o tempo passa muito rápido. Temos poucos minutos. Mas somente para encerrar. Político é igual em todo lugar.
Tem as suas variáveis.
Tem
as suas variáveis. Até porque piores ou melhores, com formas de corrupção diferente, porque no lugar. Não é que se rouba mais ou se rouba menos, o que é verdade também, mas às vezes as formas de suborno são diferentes, são parceladas, são em cash, não é? São em espécie, em outras formas não. Às vezes o cara diz, me deposita lá nas Bahamas, às vezes o cara diz, não, quero cash em dólares ou euros agora. E especialmente na Argentina estavam pedindo euros nos últimos 15 anos, por quê?
É melhor.
Porque é mais leve, porque você tem notas de maior valor. 500 euros.
Ah, o bolinho fica menor.
E o bolinho fica menor e fica mais leve para transportar. Então, até nisso, questões logísticas.
É logístico, pessoal. É bom, é.
Ariel, olha, não preciso dizer que foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Que bom, uma hora de um bate-papo enriquecendo o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial.
Eu que agradeço, uma histórica rádio que eu ouvia desde criança e para mim é um prazer enorme ter sido convidado aqui e ter voltado a Londrina, cidade que eu amo muito. E esperemos que o Tubarão volta a ter os tempos, mas o Tubarão é assim, vai e vem.
É normal.
Então mas a gente sempre.
Ou não vem às vezes, ou não vai, mas vamos tocar.
Exatamente.
Vamos tocar. E que você seja realmente, né, que tenha o sucesso que você merece aí nesse novo livro.
Muito.
Um abraço.
E bom fim de semana a todos.
Muito obrigado. Valeu, Bruno. Valeu.
Você acabou de acompanhar a reapresentação da edição especial de sábado do Paiquerê Rádio Opinião. O assunto de hoje, Ariel Palacios lança seu livro em Londrina, Futebol Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios. Hoje, correspondente internacional do canal brasileiro de notícias Globo News em Buenos Aires, Ariel também comenta cenário esportivo na América Latina para o programa Redação Sport TV. E, além disso, conversa conosco sobre sua vivência em Londrina, sua paixão pela nossa cidade e a política internacional. A você um ótimo sábado, um excelente domingo, um bom final de semana. Vai querer. Vai querer Rádio Opinião. Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Vai Querer.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
say, Brother John, Martin Luther, Phil and Don, Brother Michael, Auntie Jean, open the door, let me
Querer 91,7. me how to love. I am all I am because of you, just because of you. Oh. Every time I lost my way, you shine a light, you make my day. You see me through, yes, you see me through. So who's gonna come around to heal this broken heart? Show me how to laugh and cry. And it's okay.
And I remember when.
Yes, love goes on, and I will live to love another day.
And I remember when.
Yes, life goes on, you carry on, you do, and it's okay. I would laugh and I would cry, but I will never say.
Yeah. Paiquerê 91,7.
Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions, I need an answer. 3 years later, he's still on my mind.
Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars up in the sky? It's true love just once in.
Captain of the
Paiquerê 91,7.
Pode deixar, pode confiar. Se eu não te tenho, não quero mais ninguém. Lembra de nós, o tempo é veloz. Nos conhecemos, tínhamos 16. Você foi pra cidade grande, meu quarto ficou tão pequeno. Já deve ter achado alguém, mas eu não te condeno. Mas eu não te condeno. Queria te telefonar, quem sabe te fazer lembrar de quando a gente era um do outro, então me liga. Queria saber como está, se já aprendeu a se virar, coisas banais da sua vida.
A vida muda, mas nada muda. Me sinto tão solto agora que não me segura. Você Você foi pra cidade grande, meu quarto ficou tão pequeno. Já deve ter achado alguém, mas eu não te condeno. Mas eu não te condeno. Queria te telefonar, quem sabe te fazer lembrar de quando a gente era um do outro, então me liga. Queria saber como está, se já aprendeu a se virar. Coisas banais da tua vida, então me liga. Me liga. Telefonar, quem sabe te fazer lembrar de quando a gente era um do outro, então me liga. Queria saber como está, se já aprendeu a se virar. Coisas banais da tua vida, então me liga. Me liga.
Paiquerê 91,7.
Yeah. Dica. Pai Querer 91,7.
Oh, is not a puppy love.
Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo.
Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.
Querer 91,7.
Would ever care for you.
you were.